Estão-se guia. Merece. E esse merecimento faz parte do quê?
Da missão.
Da prova.
Da prova.
Não é isso? O zoeado vai para onde? O zoeado não alcançou o amor, não passou na prova, agora vai para onde?
Vai para outro mundo.
Isso. Então vai ficar aqui só os que não se guiam. É isso que você não está entendendo.
Não, veja bem, eu estou entendendo, mas é que também ainda se está na muita gente, porque a gente vê que é uma maioria que está aí se
encontrando. Vai desencarnar muito espírito. Vai sim. E vai encarnar muito espírito. Vai encarnar mais espírito já sabedor das verdades do que vai desencarnar espírito ruim.
Uma vez vocês falaram que a gente não precisava se preocupar com a terra, se ia ter água, se ia ter comida, justamente porque o corpo vai se transformar,
não
é?
Isso. Não vai se transformar. Isso.
Muitos espíritos vão desencarnar, então não vai haver fome, não vai faltar água, nada. Mas quero saber o seguinte.
De fogo, fia, é prova. Por que alguns passam fome? Para ir assim com amor. Por que alguns passam preconceito? Para ir assim com amor. Para que uns passam tortura? Para ir assim com amor. Tudo isso que acontece é prova para vocês. Eu já disse aqui, aquilo que você não gosta, aquilo que você acha ruim, é para isso que você veio. Se você viesse para ficar sentada como se estivesse numa nuvenzinha tocando a pinha, não precisava ter esse trabalho todo de vir nessa carne. Então, se tem alguma coisa que você não gosta de fazer, aí você se faça, porque foi para isso que você veio.
O que está acontecendo?
Não pegue, não.
Está mole, hein?
Não pegue, não. Pode deixar.
Mas agora eu esqueci mais a pergunta. Então, para chegar a isso, não vai haver um sofrimento assim?
Vai sofrer quem quiser sofrer. E quem sofrer está errado. Não abaixou na prova.
Não, o sofrimento que eu falo é assim, é de pessoas desencarnando por sede, por fome, vai chegar a isso?
Se elas merecer, vai. Se elas não merecer, não vai. Fia, só vai acontecer o que você quiser. É só você decidir. Faça com amor, acontece positivo. Faça sem amor, acontece negativo. Se um terremoto que mata 10, 20, 40, 100, desça o vizinho do morto vivo. Por quê? Porque ele não merecia, o outro merecia. Aí não, se nem estava na casa, para a casa cair na cabeça dele. Estava andando na rua, aí uma pedrinha voou, bateu no lugar certinho e matou. Por quê? Porque ele merecia. Então, fia, esqueça tragédia, morrer de gente. Morrer de gente é um merecimento que você teve. Só isso. Dê graças a Deus que isso aconteceu. É Deus mostrando o seu poder. Como disse Jesus aí, vocês não sabem o que é o poder de Deus? Ainda acham que são fenômenos da natureza?
É isso que eu ia falar. Quando as pessoas criticam, né, a destruição da mata, a destruição, o mau aproveitamento,
É porque o mundo está merecendo isso.
Mas não é por isso que a gente vai cruzar os braços.
Claro que não, você tem que agir com amor, com alegria, fazer não por obrigação, mas por alegria, fazer por compaixão, pelo sofrimento que você e os outros podem ter, e fazer com igualdade. Se cruzar os braços, não está usando amor.
Outra coisa também que está remoendo na minha cabeça.
Mas se
é hoje...
tenha certeza que vai cair as árvores que tiver que cair.
Pois é, então. Tá, mas está remoendo na minha cabeça, eu não consegui achar, montar a coisa certinha. Essa questão, por exemplo, né, extinção.
Não precisa mais.
Então. Mas a gente insiste em querer continuar a raça.
Isso. Está errado.
Está errado, isso? Tá. Mas então a gente mesmo que acabou com a raça, não é justo que a gente queira montar de novo essa raça?
Está fazendo com alegria? Ou está fazendo para mostrar o quanto é Deus?
Isso eu não sei.
É isso que tem que ver. Gifê, eu já disse para você, não se preocupe com o que faz ou deixa de fazer. Se preocupe com o sentimento que você coloca nas coisas que faz.
Não, mas são questões que não remoem na cabeça
isso,
da gente.
Se preocupe com a questão. Se você quer ajudar, ajude por amor. Se você quer ajudar por qualquer outra coisa, não ajude.
Mas eu já me peguei pensando isso. Na hora que eu vou dar uma esmola ou ajudar alguém assim, eu já me peguei pensando. Eu estou dando o que eu quero dar porque eu quero mostrar para Deus que eu estou dando.
Ou você está dando porque o outro está olhando e vai dizer assim, olha, aquele não deu esmola. Não é isso? Que é, você diante de dar, olha para os lados para ver se tem alguém olhando. Se tiver uma plateia sem, aí você dá muito dinheiro, né? Leia mais um pouquinho, né? Hoje o assunto é curtinho, mas é muito interessante. Este da encarnação e ressurreição é uma coisa que vocês achavam que não existe ressurreição, os cadecos. E os católicos acham que não tem encarnação. Tem as duas coisas. Ressurreição é uma coisa, encarnação é outra. Ressurreição é você voltar ao seu corpo espiritual. E encarnação é você passar por carnes diferentes, por pessoas diferentes. Então isso quer dizer uma coisa. Você espírito não é nada disso que você é hoje.
O espírito, Joaquim, ele tem sempre o mesmo nome quando ele está no mundo espiritual?
Claro que não. Não é forma.
Encarnado.
Não é forma. Não é o rótulo que cada um de vocês dá.
Não, você tem um nome.
E para você.
E lá no céu, como se
conhece? Ah, ele me conhece. Conhece eu. Não conhece o mundo meu.
Mas enquanto não chega nessa fase, por exemplo, esses que ficaram, que ainda estão no hospital, que estão...
Não tem um nome daqui, ele ainda está vivendo o personagem.
E depois...
É igual o Atita, quando acaba a novela, ele ainda fica aparecendo o personagem. Depois, quando passa o tempo, ele volta a ser o Atita. Não é assim? O artista se casa com o mocinho casa com a mocinha sempre, na vida real e no livro, na peça. Aí ele vai volta para sair da peça, acaba a peça, ele vai para casa, aí olha e diz, quem é essa mulher? A peça já acabou. Não é assim? Aí você fala, vem outra peça, outra mocinha, ele casa de novo. Não é assim? Então aqueles que estão lá no hospital ainda se acham um personagem e não o artista. Café que daí.
Mas Joaquim, se alguém conheceu uma outra entidade e for perguntar para você sobre essa entidade, você foi apresentada para ela no nome, como a gente conhece você como Joaquim. E aí, como você vai saber quem é essa ela?
É muito difícil eu conhecer.
Alguém pelo nome.
Não, o espírito que está lá. porque eu não me chamo Joaquim. Toda a entidade que vem, se deixa eu explicar para você, Joaquim é um preto velho, que comanda um monte de espírito. E por afinidade, eu, pelo o tipo da energia que tem que trabalhar, porque o Joaquim mesmo é o profeta da Umbanda. Então, como eu tinha que falar muita coisa para acontecer depois, eu entrei na falange do Joaquim. Eu sou um espírito que viveu na carne igual você vive hoje, compreendeu? E Joaquim também já viveu. Então, se esse espírito que você está falando, eu posso conhecer o espírito grande, mas não sei qual espírito anônimo estava naquela hora, porque às vezes também muda, viu? Dependendo da missão, às vezes muda o espírito anônimo. E aí, filha, se você vai numa entidade ou outra, ele fala uma coisa, vai amanhã na mesma entidade, ele fala outra. Porque o espírito anônimo é outro. Ele está vindo de uma forma diferente. É que vocês pensam que o índio vive eternamente índio, o preto velho vive eternamente preto velho. Isso é só forma, porque o que eu preciso falar tem que tocar no coração de vocês. Aí eu assumo essa forma de velho assim, e você acha, ah, esse é velho, é experiente, eu vou ouvir. Mas se você tivesse um inimigo seu, você queria um índio aqui, forte, bravo, para lhe dar força para você vencer a sua batalha, né, gente? Então isso é só uma forma para que seja mais fácil você entender a mensagem que eu estou falando. Mas eu sou espírito para vocês. Vamos então nele.
Pois quando os mortos ressuscitar, serão como os anjos do céu e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse? Ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Isso
mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos.
Isso.
Quando a multidão ouviu isso, Nina desce, ficou admirada com o ensino dele.
Eu não entendi nada.
Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse? Ressurreição dos mortos. Ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Abraão já tinha morrido.
Já?
Aqui não tinha?
Já? E ninguém me salvou com o enterro dele?
Não, porque fala que...
Ele está vivo até hoje. Ah, o Deus é o Deus dos vivos. Quem são os vivos, filha?
Os espíritos.
Os espíritos que estão na espiritualidade positiva. E quem são os mortos?
Os que estão na espiritualidade negativa.
Isso. Então, para esses, o Deus não é o Deus. Eles não aceitam Deus. Por isso estão mortos. Deus é o Deus dos vivos. É o Deus daqueles que agem com amor. Aqueles que não agem com amor estão mortos. E esses não reconhecem Deus como causa primária. E esses não vão ressuscitar, vão reencarnar. É isso que o povo ficou admirado com o que Jesus falou. O Deus é para aqueles que agem com amor, porque aqueles que não agem com amor estão mortos. Eles xingam a Deus o tempo inteiro. Eles duvidam de Deus o tempo inteiro. Acusam Deus quando se fazem de vítima. Esses estão mortos. Esses, o Deus não é deles. nem eles é do Deus. Compreendeu, filho?
Mas Deus está com eles.
Deus está com eles. Claro, Deus não larga ninguém. Mas se ele não está com Deus, ele não está. Deus não está com ele. Não está para ele. Para Deus está. Mas para ele não está com Deus. Não é assim? Pra, Deus está com você, você precisa estar com Deus. Quando você não está com Deus, Deus não está com você. Porque para você não está. Então, foi isso que Jesus quis dizer aí. O tema central disso tudo é ressurreição. Para você ressuscitar, você precisa estar vivo, espiritualmente falando. Esqueçam, por favor, esqueçam, vivo, nascimento. Não existe nascimento. Morto, morreu. Não existe morte. Tudo o que existe é transformação. O espírito encarna e se transforma numa pessoa. O espírito volta ao seu mundo, desencarna e se transforma novamente no espírito depois de algum tempo, né? Que é hoje o tempo da, de você alcançar Deus dentro. É, isso é vida e morte. Não esqueçam isso. Nasceu. Nasceu o quê? Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Nasceu o quê? Nem a carne nasceu naquele dia. Porque a carne começou a ser feita no dia que o negocinho do homem entrou no negocinho da mulher. Ali é o nascimento da carne. Ah, não, nasce quando vem para fora, mas já está ali dentro. Qual a diferença de que ser na barriga e de que ser fora da barriga? Ele, vocês já viram que um bebê na barriga se mexe? Que um bebê na barriga chupa teto? Que um bebê na barriga tem choruxo, coxa a cabeça? Então ele está vivo. Então já nasceu. Isso é aparecimento. É quando aparece para você. E aí você diz, olha, nasceu, vamos cantar como é a música, parabéns.
Mas né? Veja, veja, que de certa forma, esse dia que a gente aparece, tem uma influência.
De quê?
Eu nasci no dia 11, que é um... Tem tudo a ver com o movimento, a minha vida toda teve o 11 no meio, está sempre o 11, o 11, o 11.
Tem influência nenhuma.
Ah, não tem.
A única influência que tem é a energia.
Do número?
Não.
Do quê?
Dos planetas.
Da posição que está?
Isso.
Por que toda essa coincidência do 11?
Isso é coincidência.
Ah, não é mesmo. Está vendo como não é?
Mas a data do aniversário é uma coisa importante,
né?
Até que falam que tem que comemorar,
você
não deve deixar passar
de neve,
porque é uma energia especial
para
você.
Se pelo calendário lunar. Não é isso? O problema é que vocês se baseiam pelo sol. E aí está tudo errado. Sol de 6 anos é que fica certinho. O ano é de, formado de 12 luas cheias. Começa na primeira lua cheia do setembro, que vocês são, e acaba na última lua cheia. Isso, mas eu não eu pedi para pôr por causa do ano novo. E termina no último dia da crescente antes da primeira ceia do setembro. Compreendeu? Aqui, né? No planeta, na parte de baixo. Na parte de cima, não. Aí começa outro dia. Porque lá é diferente, né? Lá é no macho. Na primeira lua ceia, do macho de vocês. Porque lá é tocado, né? Quando aqui é frio, lá é calor, né?
Sim.
Então, tem que contar por lua. Aí sim, porque o horóscopo é coisa certinha, viu? O horóscopo sério, né? Que se fala das posições dos planetas.
Então.
Essa posição do planeta tem a ver com a energia, porque os planetas que estão aí fora trabalham a energia, né?
Então, mas para fazer isso, os astrônomos, as pessoas que fazem, nós usam o dia, o minuto, tudo.
Mas por quê?
Para ver a conjunção dos planetas.
Ah, então não é o dia, é o planeta. Ele só pede o dia para ir lá olhar os escritos dele e como é que estão os planetas naquele dia. Só isso.
Então, o dia é importante.
Não o dia. O importante é os planetas. O dia é uma referência. Para ele saber onde ele vai calcular. Se você dissesse, eu nasci com Saturno na casa 12, com Júpiter na casa 5 e com Plutão na casa 4, não precisava dizer o dia. Mas como você não sabe disso, ele pede o dia e vai ver como é que estava essa
condição. E o que quer dizer quando quase todos os planetas estão alinhados no mesmo sono? Isso que é muito raro acontecer.
Isso. É a melhor coisa que tem. Quando todos estão alinhados, é melhor que
são. Só falta um se alinhar.
Isso.
É o seu caso? Eu senti um movimento pessoal.
Porque o rapaz que fez isso para mim, eu falei na nossa escola de São Paulo, eu assisti esse dia. Ele disse, nunca tinha feito um horóscopo assim, um mapa astral. Ele ficou muito curioso. E depois, porque ele usa a intuição, né, para aumentar.
O único dia que juntou todos assim foi o dia que Jesus nasceu. Todos, o céu é dividido em caixas, né? Estavam todos na mesma caixa. Não quer dizer que um estava na frente do outro, não é isso?
E não se sinta próximo de Deus, que só tinha uns alinhados.
Xixita cabichão é grande.
Eu estou lá embaixo.
Xixita cabichão é grande.
Ai, eu sinto um peso.
Xixita cabichão é grande.
Falou mesmo, né? No mapa astral, eu tinha uma grande missão na minha vida, só que naquela época. Eu estava separado de menino, a gente estava quase voltando. E eu achei que essa grande missão era esse meu retorno, esse reatamento do casamento, né? Depois eu vi que não era nada disso, né?
Não tem nada a ver com isso. Isso já estava esquentinho o que tinha que acontecer. Já expliquei por quê, né? Porque merecendo não precisava, né? Aí que fez, enquanto você chorava, a gente ria.
É muito bonito. Eu nasci com uma pamonha chorando.
Porque é uma pamonha. Não enxerga na mão de Deus, disse, tem que ser Deus. Eu disse isso para você. Deus sabe o que faz, não é?
Uhum.
Não disse?
Mas naquela época eu não sabia essas coisas.
Você disse isso naquela época para você? Deus sabe o que faz.
Depois vocês apareceram na vida da gente.
Ah, não, antes eu disse isso pra você.
Antes quando?
Lá, no Rio. Eu disse, Deus sabe o que faz. Só que você se achou que Deus sabia o que fez. Fez muita goada. Não é assim que vocês fazem? Vocês sabem? É por causa de Deus que quis. Mas como ele é bom, faz as coisas tudo erradas. Não é assim que vocês acham? Quando sua irmã perdeu o mocho lá, perdeu para ela, né? E nós ganhamos. Se ela não disse a mesma coisa, Deus sabe o que faz, mas que fez errado, foi?
Não lembro de falar.
É assim que vocês falam. Não com essas palavras, né? Mas é assim que vocês dizem para Deus. É assim que vocês falam, pai.
Ih, Júnior,
onde
é que
está
trabalhando?
Trabalhando.
Está
mais
sem ninguém?
Mas não precisa, né?
Ah,
não sei se está. Nós estamos correndo muito, filho. Tem que fazer certinho o que o Cefo falou, né? vai sair das paredes, né? A lição de hoje que eu quis deixar para vocês, que Jesus baixou, é a lição para vocês procurar a exceção. Procurar vencer aquelas coisas que vocês vieram para vencer. Esqueçam o eu não gosto disso. E digam, eu tenho que fazer isso porque eu não gosto. Esqueçam, eu não gosto dessa cor. Usem ela porque vocês vieram aqui para usar ela. Esqueçam, eu acho que isso está errado. Porque vocês vieram aqui para receber isso, para não assaiar. Só na hora que vocês mudarem isso, é, também não é de assaiado que hoje achava certo, né? É achar tudo certo. Só na hora que vocês mudarem isso, vocês vão ter a ressurreição. Ou seja, vão ser espíritos vivendo na sua matéria espiritual. Vão ser os artistas, não vão ser mais os personagens desse Chico chamado vida, como vocês conhecem, né? Foi isso que Jesus dizia isso aí, na ressurreição e não na encarnação. A encarnação existe, mas não é aí que Jesus falou. Depois nós vamos falar, quando falar do Elias, né? Que ali é que Jesus disse que falou da encarnação.